Bom, vamos conhecer aqui o trabalho da Associação Cruz Verde, que atende bebês, crianças, jovens e adultos com paralisia cerebral grave. Nós estamos com a Marilena Passos, que é superintendente da Associação Cruz Verde. Oi, Marilena, muito boa tarde.
Oi, boa tarde. Um prazer enorme falar com você e com os ouvintes aí da Rádio CBN.
Ah, eu que agradeço. Bom, a associação já existe há um bocado de tempo, né? Desde 1958. E vocês identificam uma estatística muito triste, né? De que muitas dessas crianças que chegam até vocês são abandonadas?
É verdade. A Associação Cruz Verde, ela já existe há 57 anos. E ela tem como proposta atender, como você falou, bebês, crianças, jovens e adultos com essa patologia, que é a paralisia cerebral grave, que é um acometimento, muitas vezes, que acontece na hora do nascimento. E nós temos hoje 3 unidades de atendimento, que é um hospital, um ambulatório e um hospital dia. Uhum. No hospital são 204 pacientes internados e é nessa unidade que a gente tem uma concentração importante de crianças, de pacientes abandonados. Na verdade, a gente a gente classifica as crianças assim como abandonadas e aquelas em estado de abandono, Tânia, porque são pacientes que têm família, mas não são visitados, não são acompanhados. Então, a gente faz um trabalho muito grande no sentido de fornecer para eles não só assistência especializada que eles precisam, mas sobretudo o carinho e a parte afetiva toda que eles têm. Na verdade, eles dependem de toda a equipe da Cruz Verde para poder ter isso complementado, para ter isso, de uma certa maneira, satisfeito.
Sim. Quando há o abandono mesmo, né, literal, quando é bebê e é diagnosticado com a paralisia?
Então, a gente recebe já muitos bebês e crianças pequenininhas que elas já vêm para a Cruz Verde num estado de abandono. Elas são encaminhadas pelo Poder Judiciário e são acompanhadas também pelo Poder Judiciário. Muitas vezes elas vêm de abrigos ou elas vêm de maternidade, já que elas nasceram. Uhum. E às vezes são crianças ou bebês que o juiz é obrigado a tirar o pátrio poder, assim, por maus tratos ou por condições inadequadas de cuidados, que são crianças, assim, graves, motoramente falando, clinicamente falando, e que precisam ter um atendimento especializado multidisciplinar 24 horas.
Né? Isso demanda também um custo, né? E uma disponibilidade de tempo, que às vezes os pais não têm?
Ah, tem essa questão também. São pacientes que requerem uma atenção 24 horas, né? São pacientes que têm um custo muito elevado, porque todos eles são dependentes totais nas atividades da vida diária. Eles usam fralda, não se alimentam sozinhos. Esses que são graves clinicamente são dependentes de oxigênio, usam dietas enterais. Então, na verdade, são alguns fatores que acabam tendo um peso muito grande para a questão do abandono. Infelizmente, né? E a gente percebe muitas vezes que há uma rejeição, né? Quer dizer, ninguém se prepara para receber um bebê com problema. Na verdade, todo mundo espera receber um bebê sadio, gordinho, sorridente. Uhum. Então, é um choque muito grande para a família, para a mãe, né? Quando a gente tem a notícia de um bebê com um problema tão sério. E as questões também sociais e econômicas, né? Em que essas famílias vivem, que muitas vezes fazem com que elas acabem desistindo e abandonando mesmo. Uhum. Não que isso justifique, na nossa opinião, entendeu?
Sim, mas é uma explicação, né?
É uma das maneiras que a gente consegue buscar um entendimento para esse estado, né? Sim. Porque a gente fornece tudo, a gente tem um convênio com o SUS, onde 100% dos leitos são conveniados, e o SUS não reajusta a tabela há 12 anos, então a gente tem um trabalho gigante na parte de captação de recursos, de parcerias e tudo. Então, assim, a família não contribui com nada, ela só precisa ir lá visitar e receber e oferecer o seu carinho para essa criança. Então, a gente fica muito entristecido, né, das famílias, dos pais não terem nem essa condição, essa vontade de pelo menos isso oferecerem para os seus filhos.
Que coisa, né, de visitar. As crianças com paralisia cerebral, elas têm além da dificuldade motora, também intelectual?
Sim, bastante. Eles têm um cognitivo bastante prejudicado, né? No nosso caso, porque a Cruz Verde trabalha com paciente grave, né? Existem os PCs que não são graves, que já têm uma condição cognitiva muito mais favorável. Mas como a Cruz Verde atende paciente grave, eles são graves tanto motoramente falando, quanto cognitivamente falando. Então, eles têm um entendimento bastante reservado e prejudicado. Mas, assim, a linguagem do amor, todos eles entendem, né? E uma grande parte deles reconhece muito essas famílias. Você conhece muito seus pais.
Ah, é? Identifica?
Identifico, lógico. E assim, a gente percebe no nosso trabalho do dia a dia que todo gesto de carinho, todas as ações que a gente faz com eles, as atividades, todas elas têm essa preocupação de estar somadas ao carinho, ao respeito. E todos eles retribuem muito isso, você entendeu? Mesmo os mais graves, cognitivamente falando, entendeu?
Sim. Então, como a senhora falou, né? O afeto independe da cognição.
Não tenha dúvida. E é o que a gente fala também para os pais, né? Quer dizer, independente da criança entender, vamos dizer, teoricamente ou não, que o senhor está lá ou que o senhor é o pai, o senhor sabe que ele é seu filho, né? Então, assim, acho que isso já é o grande motivo para o senhor não abandoná-lo, não visitá-lo, né?
Sim.
Não deixar de visitar. Quer dizer, assim, todas as pessoas sabem qual é o vínculo que você tem com aquela criança, entendeu?
Claro.
E a gente percebe, assim, por mais que a gente se esforce, ninguém pode substituir o amor de um pai, de uma mãe, de uma família, entendeu?
Sim,
então, a gente tem, graças a Deus, um grupo grande de pessoas que se compadecem aí e se solidarizam com o nosso trabalho, somam seus esforços. E assim, quem quiser também colaborar e participar do nosso projeto, Tânia, todos são muito bem-vindos. Se você me permitir, eu gostaria de...
Claro, eu ia justamente perguntar isso, que tipo de auxílio vocês precisam, auxílio financeiro, auxílio de voluntários para visitar as crianças? Fica à vontade, Marilena.
Ai, que bom, olha, eu agradeço a oportunidade e, na verdade, Tânia, todo tipo de auxílio a Cruz Verde precisa, né? Desde auxílio financeiro, a gente tem aí uma diferença muito grande no custeio deles e o que efetivamente a gente tem de recurso próprio. Então, as doações em dinheiro, as doações em espécie, como mantimentos, leite em pó, mucilon, neston, são itens que são fundamentais na alimentação das crianças. A gente tem voluntários, os voluntários são muito importantes e, assim, quem quiser participar do nosso projeto, no nosso site tem ali como você pode se tornar um voluntário e participar também desse trabalho belíssimo que a Cruz Verde faz. Eu vou deixar o nosso site, que é www.cruzverde.org.br. www.cruzverde.org.br. Nós estamos muito bem localizados na Vila Clementino.
Em São Paulo, né?
É, o nosso endereço é na rua Diogo de Faria, 695, Vila Clementino, São Paulo. É a 5 quadras do metrô Santa Cruz. Então, também o acesso para as pessoas é um acesso muito bom. E estão todos aí os seus ouvintes convidados para vir conhecer o nosso projeto. Vale a pena, é um trabalho belíssimo. Vale a pena conviver com as crianças, com os pacientes. São pessoas especiais, no estrito senso da palavra. E a gente precisa muito de parcerias e de ajuda.
É, e também, não sem recriminar, mas fazer aqui um apelo aos pais que têm os filhos com a paralisia cerebral grave que estejam na Associação Cruz Verde, que repensem essa postura de ter, de alguma forma, cortado o vínculo com eles, porque eles já estão sendo atendidos. Porque, afinal de contas, o vínculo afetivo deve ser mantido. E que é bom para os filhos, né?
Não tenha dúvida. Eu até agradeço aí o seu reforço, né? E fazendo das suas palavras a minha, que eles tenham mesmo essa retomada do afeto aí. A gente faz um trabalho enorme para que a gente consiga, de alguma maneira, evitar, ou pelo menos tentar melhorar um pouco essa condição dos abandonados, porque é um índice que a gente não aceita e não se conforma, entendeu?
É porque imagino que, e óbvio que isso também não justifica, que é como a senhora falou, né? A expectativa é sempre que o filho nasça perfeitinho, do jeitinho que a gente sonhou. E aí você vê um filho que está paralisado, né? Refém dessa situação. É sofrido por você ter esse contato. Mas é seu filho, né? E ele precisa ter a prioridade, não a gente, não é?
É verdade. Ele já é tão fragilizado, né? Tão dependente, né? E E também ele não tem culpa, né? Então,
Exato.
ele merece, né, ter dignidade, ter qualidade de vida e ter o carinho como qualquer criança, como qualquer um de nós precisa, porque eles têm a parte afetiva completamente preservada, entendeu?
Então, pois é. Ô Marilena, a paralisia cerebral, ela acontece por que fatores? O que leva à paralisia cerebral? Porque eu estou vendo aqui que em países subdesenvolvidos o índice é maior, né? Então tem a ver com as condições de vida?
Ah, tem sim. Na verdade, a gente classifica as causas da paralisia cerebral classicamente em três causas. Há causas pré-natais, que acontecem antes do nascimento da criança, alguns problemas congênitos, alguns problemas da má formação do bebê já ainda em estado gestacional. As causas natais, que são as causas que acontecem no momento do nascimento da criança, muitas vezes por uma falta de infraestrutura adequada nesse nascimento, muitas vezes por falta de profissionais adequados e por uma equipe mais completa de profissionais na hora do nascimento, e as causas pós-natais que acontecem até 2 anos de idade, entendeu? Nós estamos na classificação como os países subdesenvolvidos, então, na nossa estatística para cada 1.000 nascidos vivos, em média, 7 nascem com paralisia cerebral. A gente teve um aumento grande na demanda de crianças com esse acometimento, porque o uso de droga durante a gestação, ele lesa o bebê, e a gente tem um elevado índice de gestantes que usam droga durante a gestação. O uso abusivo do álcool também durante a gestação é um dos fatores que leva o acometimento da paralisia cerebral. E a subnutrição, o atendimento inadequado no pré-natal e no momento do nascimento. Então, são causas aí que são mesmo de países subdesenvolvidos. E vale destacar aqui a questão da neonatologia, né? Porque até um certo tempo, os bebês que nasciam de baixo peso, eles não sobreviviam. Os prematurinhos, né, de 500 gramas, de 600 gramas, eles não sobreviviam. Eles iam a óbito. E hoje, com o avanço da neonatologia, esses bebês, esses prematuros de baixo peso, eles sobrevivem, né? Mas uma parte deles sobrevive sequelado, uma parte da sequela é paralisia cerebral. E vale lembrar a microcefalia, né? Infelizmente, uma grande parte dos bebês que adquiriram a microcefalia vão desenvolver a paralisia cerebral fatalmente, entendeu? Vão ser crianças com acometimento motor prejudicado, com cognitivo prejudicado. Então, em termos de causas, né? E fazendo uma relação com países desenvolvidos e subdesenvolvidos, é um pouco esse o cenário que a gente tem, Tânia.
Então fica aí também o um alerta em relação à microcefalia que vai levar a esse quadro de paralisia cerebral. Marilena, muito obrigada, hein? Ah, vou repetir aqui, é cruzverde.org.br, né? Para quem quiser conhecer mais profundamente aí o trabalho de vocês e também quiser colaborar. Pelo site tem os canais para quem quiser ser voluntário e também para quem quiser colaborar financeiramente. É isso, Marilena?
É isso mesmo, Tânia. Eu agradeço muito a oportunidade e convido você e seus ouvintes para virem visitar o nosso projeto. Vou ficar muito feliz em recebê-los.
Ah, ok, Marilena, muito obrigada, hein? Bom trabalho aí para vocês.
Muito obrigada, um grande abraço.
Abraço. A Marilena Passos, que é superintendente da Associação Cruz Verde. A Associação Cruz Verde, desde 1958, atende bebês, crianças, jovens e adultos com paralisia cerebral grave. É um trabalho filantrópico. No horário...